e registá-lo, nós votaremos favoravelmente a presente proposta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Com esta proposta de lei de autorização legislativa, o Governo pretende transpor para o Ordenamento Jurídico Nacional uma Diretiva Europeia, 2019-2121, que altera os regimes comunitários em matéria de transformações, fusões e cisões fronteiriças de sociedades comerciais. Estamos perante uma diretiva que nada avança no combate às chamadas sociedades caixa de correio e que se preocupa mais com os lucros do capital do que com os direitos dos trabalhadores. Em concreto, os mecanismos de consulta e informação dos trabalhadores em casos de transformações, fusões e decisões transfronteiriças são insuficientes, como são igualmente insuficientes as disposições relativas aos direitos de participação dos trabalhadores. E é criticável que não esteja presente, de forma vincada, a importância do envolvimento e o papel das organizações representativas dos trabalhadores nestes processos. Sejamos claros, o que está em causa verdadeiramente com estas opções políticas, desde logo na União Europeia, não é defender a pequena empresa que trabalha entre Chaves e Verín ou entre Elvas e Badajoz. São os grupos económicos transnacionais e as grandes potências da União Europeia. Estamos a falar de um regime e de uma legislação comunitária que visam, no fundamental, prosseguir e acelerar o movimento em curso de recomposição da divisão internacional de trabalho à escala da Europa. À pala da instalação das cadeias de valor integrais de materiais e equipamentos críticos na Europa, desde logo os semicondutores, e que passou a ser mais acerrimamente defendido a partir da crise pandémica de Covid-19 e depois com a guerra na Ucrânia, determinam, pela lógica do funcionamento do mercado único e instituições da União Europeia, veja-se o caso da famosa DG Comp, a concentração de empresas e ramos inteiros da produção material e industrial nos países do diretório, as tais economias excedentárias, que são as principais beneficiárias do mercado interno, com destaque para a Alemanha, França, Holanda e outras desse campeonato. Esta política é profundamente negativa para os trabalhadores portugueses. Pretende facilitar a circulação de empresas no mercado da União Europeia, nomeadamente as suas transformações, fusões e cisões transfronteiriças. São muitos os casos e as histórias de empresas que, a pretexto de processos de reestruturação, encerram e abandonam as suas unidades produtivas, desviam equipamento, deixam de pagar salários, despedem os seus trabalhadores. São situações profundamente dramáticas para os trabalhadores e para as suas famílias e que são alimentadas por esta proposta. Tem sido a corajosa luta dos trabalhadores a travar situações destas. No entanto, elas continuam a ter lugar em Estados-membros da União Europeia, como Portugal. O PCP saúda os trabalhadores e a sua luta em defesa do emprego com direitos, em defesa das empresas e dos setores produtivos nacionais. E reafirmamos que podem continuar a contar connosco nessa luta pelo futuro do nosso país. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar este debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Jorge Costa. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Serei breve. Naturalmente, o que aqui está em apreciação hoje é uma autorização para que o Governo possa fazer a transposição da diretiva, tendo em conta que já há um conteúdo que consta exatamente do projeto de decreto-lei que veio associado ao projeto da proposta de lei. Naturalmente, conhecemos também já todos os pareceres que esta Casa solicitou e merecem-nos, por um lado, todo o cuidado, toda a atenção para melhorarmos exatamente o que ali consta. O Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo citou aqui um conjunto de questões que já estamos a analisar. A questão dos emolumentos, a questão da transmissão de informação confidencial, ou como muitos outros deputados falaram na questão de ser ou não os serviços do IRN a fazer este mecanismo, a exercer este mecanismo de fiscalização. Pois estamos também já preocupados com a necessidade de não criar outros cargos, como vêm algumas propostas de pareceres que chegaram à Assembleia, mas dar formação, incentivar, intensificar a formação exatamente aos trabalhadores do IRN para que possam exercer cabalmente, digamos, este dever. O senhor deputado Bruno Dias, do PC, referia-se, nós estamos aqui perante um reforço da mobilidade das empresas. Claro que estamos, mas temos também a atenção e a preocupação de reforçar os direitos dos trabalhadores. Serão insuficientes? Pois vamos analisar com o contributo de todos para ver em que termos é que nós podemos ainda melhorar mais exatamente o conteúdo. Mas não são incompatíveis, por um lado, a mobilidade das empresas, porque pretendemos naturalmente uma economia mais forte para criar mais emprego, para criar mais riqueza que possa ser distribuída, sem descurar exatamente a proteção dos trabalhadores e, no caso, também dos sócios minoritários que se veem confrontados com estas situações. Portanto, e naturalmente, vamos agora dar início a um trabalho de aprofundamento do projeto de decreto-lei que ficou associado para construirmos a melhor solução possível. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Concluímos o ponto 3 da ordem do dia. Passamos ao ponto 4, conta de gerência da Assembleia da República de 2022, que não tem debate. E vamos passar ao ponto 5, que são as votações regimentais. E, como sabem, vamos ter um longo período, portanto, convém que estejamos todos muito atentos e que colaboremos para que este período não se prolongue excessivamente. Peço aos serviços que acionem o mecanismo de verificação de quórum.
Obrigada, senhora. Vamos então iniciar o período de votações. Peço aos serviços que...
Já está tudo.
Ah, ok. Desculpa. Pergunto se alguma senhora deputada ou senhor deputado não conseguiu registar-se eletronicamente. Duas senhoras deputadas vão conseguir. Bem, peço aos serviços que encerrem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não estava presente no momento das registros, estou agora. Se for possível fazer o registro, farei. Muito obrigado.
Ainda está em aberto. Ainda pode registar-se. Ah, ok. Muito bem, e o deputado Pacheco Lamorim também é registado. Bom, peço aos serviços que façam o que já fizeram. Temos quórum, vamos iniciar as votações. Sim, senhor. Registramos também a presença da deputada Fátima Ramos e da deputada Gabriela Fonseca. Projeto de voto número 432, apresentado pelo PSD, de pesar pelo falecimento de Maria Teodora Cardoso. Peço à senhora deputada Maria Luz Rosinha, a favor de ler o projeto de voto.
Muito obrigada, senhor Presidente, e passo a ler. Maria Teodora Osório Pereira Cardoso faleceu no passado dia 9 de setembro, aos 81 anos de idade. Nascida em Estremoz, em 1942, Teodora Cardoso licenciou-se em Economia em 1964, no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, atual ISEG, da Universidade Técnica de Lisboa. Teodora Cardoso iniciou sua atividade na Fundação Calouste Gulbenkian e entrou para o Banco de Portugal em 1973, instituição a que se manteve ligada ao longo de quase meio século até a sua apresentação em 2019. No Banco de Portugal, integrou o Departamento de Estatística e Estudos Económicos, que dirigiu entre 1985 e 1990, passando depois a consultora da administração em 1991 e 1992. Em 2008, veio a pertencer ao Conselho de Administração do Banco de Portugal, de onde saiu para o Conselho de Finanças Públicas, instituição que ajudou a conceber, fundou e dirigiu entre 2012 e a sua aposentação. A par de uma carreira profissional por todos considerada brilhante, Teodora Cardoso manteve, ao longo das últimas décadas, uma intervenção no debate público das políticas económicas da maior relevância. Há, na sua biografia, uma dimensão cívica que importa recordar. Certas personalidades têm características únicas e deixam legados exemplares. Teodora Cardoso juntava ao elevado rigor analítico, à enorme riqueza do intelecto e à reconhecida acutilância de visão, coragem, independência de espírito e fidelidade incondicional ao bem comum e ao serviço público. Na rara conjugação de todas estas qualidades, a sua voz foi inconfundível nestas últimas décadas, tendo contribuído várias vezes para alertar a opinião pública para perigosas derivas, nem sempre com sucesso, nem sempre do agrado dos poderes instituídos. Não fez nunca concessões a nada, nem ninguém. Correu muitas vezes os riscos associados à heterodoxia, foi incómoda quando julgou não poder deixar de o ser, mantendo intacto o seu compromisso com o que pensou ser sempre o interesse maior do país. Por isso, a sua voz ganhou uma rara autoridade e era ouvida por todos, até mesmo pelos seus contraditores circunstanciais. Por tudo isto, há uma enorme dívida de gratidão que a morte de Teodora Cardoso impede de saldar. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de Teodora Cardoso, transmitindo à sua família e amigos as mais sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de voto número 440, apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento de Eduardo Pita. Para ler o projeto de voto, dou a palavra à Sra. Vice-Presidente Edith Estrela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 25 de julho, aos 73 anos de idade, Eduardo Gama Cândido Pita Pereira. Nascido em Moçambique, em 1949, e onde viveria até 1975, Eduardo Pita deixa uma marca de relevo na literatura portuguesa contemporânea como poeta, escritor e ensaísta. Publicou livros de poesia, ficção, contos e romance, ensaio, uma coletânea de crónicas, dois diários de viagem e um volume de memórias. Os seus principais livros de poemas, de que são exemplos, sílaba a sílaba, A Linguagem da Desordem, Marcas de Água e Desobediência, entre outros, Encontram-se traduzidos em inglês, castelhano, italiano e hebraico, e a sua poesia está representada em várias antologias portuguesas contemporâneas.